às vezes a dificuldade que existe com os provérbios é que cada provérbio dá um tema para uma pregação ou dá um tema para um ensinamento. Se a gente pega o versículo 1, por exemplo, isso aqui daria para falar sobre temperança, né? Sobre o cuidado na vida do cristão. A gente pega o versículo 12, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Isso aqui já nos dá uma lição sobre a criação. Os olhos e ouvidos são órgãos sensoriais, e até mesmo o bom senso demonstra que um órgão sensorial, ele não poderia simplesmente aparecer. Como é que um ser vivo poderia sentir necessidade de ter um ouvido e desenvolver um ouvido, né, segundo a teoria da evolução, se ele não ouvia, ou se ele não fazia ideia da existência de energia na forma de som ao redor dele? Ou como um ser vivo poderia ter desenvolvido uma visão, um olho, que é extremamente complexo, sem ter ideia de que ao seu redor existia energia na forma de luz? E ainda assim, como ele poderia transformar essa energia em forma de luz em visão, e visão colorida, no caso dos seres humanos, né? Então, cada provérbio desse é um ensino para nós. O ornato, versículo 29, o ornato dos mancebos é a sua força, e a beleza dos velhos a cães. Isso aqui está se perdendo, principalmente na sociedade ocidental, quando o valor é dado à força, né, à força física, e não ao conhecimento, à sabedoria, à experiência dos anos. Cães são os cabelos brancos. Isso só se adquire com o tempo. E assim é com outros versículos aqui. Mas esse aqui, tem um aqui interessante, que é uma pergunta. Na Bíblia tem algumas perguntas que não têm resposta. E uma delas está nesse provérbio 20. Nesse capítulo 20 de Provérbios. Versículo 9. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Quem poderá dizer? Não tem resposta. Ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer que por si mesmo purificou seu próprio coração. Ninguém pode dizer que está limpo do seu pecado por sua ação, por uma iniciativa própria, porque quem poderá dizer: purifiquei o meu coração? Do mesmo modo, tem uma pergunta semelhante lá em, eu acho que é Mateus, quando o Senhor Jesus pergunta: quem me convence de pecado? Ninguém. Ninguém podia convencer o Senhor de pecado. Ninguém podia acusá-lo de pecado algum. Uma outra pergunta que está em Romanos: quem nos separará do amor de Deus ou do amor de Cristo? Eu não me lembro agora as palavras exatas. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Para aqueles que são salvos, obviamente, ninguém. Então tem uma série, esse é um exercício interessante de ser feito, procurar na Bíblia todas as perguntas sem resposta. Tem mais, eu não lembro agora, mas tem muitas outras perguntas que não têm resposta, porque elas são impossíveis ao homem. O versículo 3, honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Eu creio que isso aqui seja falando daquelas questões que são sem proveito algum. Tem gente que encontra um versículo em 2 Timóteo 2. Tem algumas questões que às vezes são levantadas e geram discussões, debates, mas bastaria uma pergunta: e se a gente resolver essa questão, o que vai trazer de benefício isso? Que nós vamos ganhar com isso, né? E aí a gente acaba vendo que elas são questões tolas. Em 2 Timóteo 2, versículo 23, e rejeita as questões loucas ou questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. A outra passagem também em Tito fala dessas questões loucas ou questões tolas. Tito, capítulo 3, versículo 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então, esse é o termômetro para nós decidirmos se uma questão é louca ou tola. Ela é útil? A resposta que ela... A conclusão a que chegaríamos é útil? Ou é uma coisa vã que não vai trazer proveito algum?
Às vezes a questão louca é levantada não porque a pessoa que está levantando a controvérsia é louca ou não entende o que está fazendo, mas existe um propósito para isso. Quando alguém quer dizer alguma coisa e não consegue ser direto no que está dizendo, ele levanta uma contenda para poder explicar o que ele quer falar através de uma contenda levantada. É a adição, né? Nós vimos muito isso na política, basta algum debate entre os presidenciais, a gente vê que é exatamente isso que eles fazem. Eles levantam uma questão, não porque eles querem saber a resposta, mas eles querem dar a resposta a essa questão que levantaram do jeito que eles acham que tem que ser. E assim gera contenda, porque vai ser briga de discussão de opiniões. E, voltando nesse versículo que o Mar deu em 1 Timóteo, versículo 24, versículo 6 é a posição do cristão. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, porque a vontade dele está presa. Condição é nunca querer contender. Isso me chama muita atenção, logo que eu me converti, não tinha muito conhecimento da palavra, mas ele tinha convicção do que estava crendo. Né? E muitas vezes nós cruzávamos, ou eles batiam na nossa casa, algumas seitas que existem por aí, que eles querem levantar uma discussão para eles poderem dizer a doutrina deles. Isso aconteceu com os mormons. Eles têm um profeta deles lá, que veio de um livro escrito por um anjo, e que vai de encontro com tudo que a palavra diz. E uma vez, numa discussão dessa, eu mais um irmão querendo discutir com eles, eles levantaram questões da Bíblia. Vocês já leram, por exemplo, a conversão de Paulo? Cada hora ele fala uma coisa. E aí ele foi para os versículos em que fala, está vendo? A primeira vez que Paulo fala, quando Marco foi em Atos, então fala que ninguém ouviu a voz. Depois, na segunda vez, quando Paulo vai falar, ele fala que eles ouviram, mas não viram quem falava. Na terceira, parece que ele está falando que viram, mas não ouviram. O que é isso? É confusão? Quer dizer, a palavra está... Aí ele queria dizer que a Bíblia não era totalmente verdadeira, tinha alguma coisa mais verdadeira, que era o livro do Maroni lá, que era o livro dele lá. Então, ele levantou a discussão, não porque ele quisesse realmente falar da Bíblia. Ele queria falar da conta. Então ele começou a levantar uma questão entre nós. Mas vocês creem na Bíblia? Então não tem esse versículo. E eles conhecem todos os versículos. Outro que faz muito isso são os próprios testemunhos de Jeová, que tem uma Bíblia, uma versão deles, né? E todos os versículos em que há abertamente dizendo que Jesus é Deus, eles transformam em alguma outra coisa, um arquivo de troca ali, para não ficar dizendo que é, eles falam que eles têm a tradução verdadeira. E assim por diante, o que acontece? Toda vez que alguém quer levantar uma condena, o que ele quer na realidade é colocar o seu ponto de vista do que ele acha que é verdade, ou do que ele está querendo disseminar. E a contenda traz disputa, e os dois perdem a razão, porque nunca, dois discutindo, os dois estão certos. Por isso que esse versículo do provérbio é interessante, porque sabe, é até mais claro esse versículo. O Davi fala para a vida assim, é uma honra para o homem parar de discutir, ou cessar uma discussão. Isso é uma honra, ele não levar a discussão. Mas todo louco se apressa em entrar em contendas. E é exatamente isso. Querer discutir, querer ter a última palavra, querer, porque daí ele está fazendo o quê? Isso tem outros versículos, não lembro o que está escrito, mas isso traz, perverte os ouvintes. Porque quando tiver dois discutindo, tem quantos ouvindo? Muitos. Que nem tinham prestado atenção, nem sabiam de nada disso, mas por ouvir tal controvérsia, acaba ouvindo e tomando partido. Então, aquele que gosta de levantar contenda, na realidade o que ele quer é polarizar para haver duas ou mais opiniões e ele poder conseguir seguidores que sigam a sua opinião. Por isso ele defende com unhas e levanta a voz, e grita e fala, e bate os pés até que todo mundo ouça o que ele tem para falar. Se fosse a verdade, era só ser falada, não precisava ter problema. E assim tem muitos outros versículos que falam a respeito de como nós aqui no mundo devemos nos andar para não aumentarmos a carga de sofrimento que já temos, só pelo nome de Deus, só pelo fato de levarmos o nome de Cristo, já temos uma carga de problema, né? E ainda vamos levantar contenda, vamos fazer essas coisas, não leva nada, na realidade. Prega a verdade, e se houver resistência, com mansidão, para que não tenha mais convites para ouvir a parte do outro que quer falar alguma coisa. Né? E geralmente o que está se ele está resistindo à verdade, sempre nós temos, segundo a Timóteo, nos unindo como mansidão os que resistem, esses são os que resistem à verdade, eles resistem por quê? Eles estão nos laços do diabo. Porque quem resiste à verdade é o diabo. E o homem, inconscientemente, quando ele resiste à verdade, é o diabo por trás dos inimigos, para perverter os ouvidos. Então, se nós saímos de bater boca com um incrédulo a respeito da palavra de Deus, cada um querendo falar sua opinião, nós não vamos conseguir conversões, nós vamos conseguir polarização de pessoas tomando partido. E aí alguém pode pensar, bom, pelo menos eu que tomo partido do meu lado está bom, né? Não, do meu lado não, não está bom. Mesmo que eu use a palavra para arrumar seguidores para mim, eu dou errado. Porque eu tenho que levar as pessoas a Cristo, não a pessoa, a mim, aquele que fala. Aquele que fala deve ser, como Paulo fala, o menor deles, aos olhos dos homens, mas usado por Deus. Isso é muito importante.
Está pensando também nesse lado, nesses laços odiados. Não sugeriu isso nenhum, eu estava pensando. Não tenho intimidade com o mar, mas esse mundo é um mar feroz, que o furor nos quer tragar, e o diabo ele tem muitas maneiras de fazer isso, muitas maneiras. O furor nos quer tragar, nos levar com força atroz. E o que nos livra é o... Vem, Senhor, com teu falar, nos guiar com terna voz. Esses provérbios, queira ou não, são palavras de Deus e coisas práticas para andarmos nesse mundo em que nós somos... Eu fico pensando no mar, a onda vai e volta, ela não para. Assim, eu falei assim, puxa, agora parou, eu posso... Não é, não para. E não vai parar para nós, sabe? Então nós temos essas instruções, e eu estava pensando em relação a essas autoridades, eu não mencionou esses políticos... Estava pensando no versículo 2, capítulo, Provérbios 22, como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca sua ira peca contra sua própria alma. Se a gente estiver na presença do rei, é outro regime de governo, sistema de governo, mas uma pessoa que tem autoridade, imagina, o que eu vou falar... No capítulo 18, 19, 12, fala como o bramido do filho do leão é a indignação do rei. E o poço, né, como orvalho sobre a erva e a sua benevolência. Mas estava pensando nesse aspecto negativo até, sabe? E como o Senhor Jesus se portou diante da autoridade. Vamos ler, por favor, em João 19. Evangelho de João, capítulo 19. Sem perder de vista que o Senhor Jesus é Deus. Deus Filho, Filho de Deus. E ele está na mão dos homens agora, que ele ainda não chegou nas mãos de Deus para ser desamparado. 19... Pilatos, pois, tomou então a Jesus... Olha o que ele faz com o Senhor Jesus. E o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste púrpura e diziam, salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Isso é no Senhor Jesus, irmão. Versículo 6. Vendo, pois, os principais sacerdotes, os servos gritaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o, disse-lhes Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. E responder, certo. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Ele não se fez filho de Deus, ele era filho de Deus. 8. Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu a resposta. Se o senhor fosse dar a resposta para ele, imagina só. O senhor tinha muita coisa para falar para ele. Versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E esse ponto que eu queria falar, que eu queria enfocar. Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. E daí ele menciona Judas, né? Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Ou seja, o Senhor Jesus está se submetendo a essa autoridade, o poder que estava revestido desse homem, Pilatos, e aos outros também. E quem ele é? Filho de Deus. Então, esse que está na presença de que tem autoridade aqui, o Senhor Jesus, estando na presença dessa pessoa, ele se submeteu. Agora, essas autoridades, elas são seguranças para nós. estou pensando em Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo 3. Está falando aqui, basicamente, das autoridades, também inclui o governo civil. E aqui no versículo 3 fala dos magistrados. Por quê? 13, 3, Romanos. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, porque lá no versículo nosso do capítulo 22 fala assim: o bramido leão é o terror do rei. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Eu estava pensando em relação a isso. Aqui em Provérbios, ele está falando em relação ao castigo. Em Romanos, e nós vemos que a autoridade não poupou o Filho de Deus, que ele se submete à autoridade. Em Romanos, como está se falando de cristão, ele está falando assim: portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, hoje, nós como cristãos temos a consciência e nós obedecemos pela consciência. Eu não vou, porque muitas vezes eu posso, no domingo nós mencionamos impostos, nós podemos sonegar impostos, arruma uma maneira lá, não sei, porque ele vai falar aqui: dai a cada um o que deveis, a quem tributa, a quem imposto, imposto. Mas o enfoque qual é? Ali em Provérbios nós estamos vendo como é uma coisa prática o castigo. Agora nós temos algo a mais também, que é a consciência. Então vai se falar de mal de presidente. Se não fosse esse presidente, ia ter um ou outro, se ganhasse, isso é tudo a mesma coisa. O que nos é ensinado é nós nos submetemos às autoridades. E nem falarmos mal da autoridade, nós temos que submeter a isso. Nem perdemos tempo com isso aí. Então, quando nós estamos na presença da autoridade, o rei é esse que tem autoridade de fazer, e olha, tem que tomar cuidado mesmo. Agora, nós vivemos um regime diferente de governo, e que esse diabo, ele está toda hora nos puxando, sabe? Esse mar, ele vai e volta, e vai, às vezes nos prende também com certos princípios que são princípios do mundo. Então nós temos agora, além do castigo, nós temos nossa consciência também. E como o Senhor Jesus, reconhecendo que a autoridade, não estou falando de autoridade, por exemplo, de um líder religioso que mora num outro país e dirige uma denominação religiosa. Não, quem está dando autoridade para esse líder religioso são os próprios, entre aspas, religiosos. Nós estamos falando de autoridades instituídas por Deus. Assim como o Senhor Jesus fala: não terias autoridade de mim se do céu não fosse dado. Só mencionar esse versículo novamente, que é importante. Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aqui, e outro assunto. Então nós devemos nos submeter às autoridades, e não só pelo terror, mas pela consciência também, que é um passo a mais no cristianismo.